Uma pessoa pergunta se o fato de respondermos perguntas nas partilhas, se isso não impede que se desenvolvam temas de ordem espiritual. Muitas chaves interessantes para nós são dadas nas partilhas através das respostas que se dá às perguntas. E isto é uma forma da gente ir descobrindo, da gente ir percebendo que a vida espiritual não obrigatoriamente está separada da vida. Então, se nós fazemos uma partilha baseada em perguntas e respostas, se algumas chaves, algumas leis forem citadas ou forem sendo introduzidas, nós vamos ligando as duas vidas. Nós não vamos nos sentindo estranhos na vida humana, na vida terrestre, enfim, na vida que temos que levar karmicamente. Então, isto é com o sentido de ligar essas duas vidas, de unir essas duas vidas, principalmente para nós irmos espiritualizando a vida humana, a vida externa. E em alguns detalhes das respostas, essas leis ou essas sugestões sutis estão introduzidas. Se nós estivermos bem atentos, nós vamos ver que estão introduzidas ali. E uma pessoa está perguntando como conciliar a vida espiritual que elegemos como meta com um forte sentimento de amor e de união correspondido que tem persistido e nos liga especialmente a alguém. Quando existe este amor humano, quando existe este vínculo humano e começa a entrar no nosso âmbito uma energia espiritual, a energia espiritual sublima este amor. A energia espiritual não repele um amor humano. Se existe realmente energia espiritual, ela sublima este amor. Isto é, este amor vai se transformando até que ele se torne um amor espiritual, que seria para todas as almas, que seria para todos os seres. Então, a vida espiritual se concilia com o amor humano quando ela está entrando aí e sublimando esse sentimento. Agora, se esse sentimento não evolui, se esse sentimento não é sublimado, então não é energia espiritual que está aí. Em muitos seres que vivem em comum, sentem muito amor humano. Mas se eles fazem um contato com a energia espiritual, eles vão notar que este amor humano vai sendo transformado. Este amor humano vai sendo sublimado. Por isso que é muito importante que quando uma pessoa se liga com a outra, que aquilo seja uma união verdadeira. Porque senão, a hora que a energia espiritual começa a entrar, o outro não compreende. E aí se formam questões bastante incômodas para a personalidade e mais ainda para a alma. Uma pessoa diz que o propósito dela é transcender o livre-arbítrio. Mas como é que ela sabe se realmente ela está se desapegando do seu próprio arbítrio? E como é que ela sabe que está mudando de ponto? Então, precisa pedir luz interna sobre todas as ações e sobre todas as atitudes. Mesmo que se saiba o que se vai fazer, precisa pedir luz. Mesmo sabendo o que vai fazer, precisa estar sempre pedindo luz. É assim que o livre-arbítrio é transcendido. E uma pessoa teve um sonho com um ser que tinha um corpo de animal e ela quer saber o que era isso porque ela acordou muito sobressaltada. Antes de nós adormecermos, é muito bom nós nos coligarmos com o nosso melhor nível, que é para a gente atravessar esses planos intermediários, etérico, astral, rapidamente, para chegarmos logo num plano interior. Porque no plano astral terrestre, nós podemos ter sonhos povoados de situações de seres ou de elementais que frequentam aqueles planos. E em alguns casos as pessoas ficam assustadas. Mas isso se resolve é a gente, antes de adormecer, se conectando, que é para ir logo, o mais rápido possível, para os planos internos. E não se demorar nesses níveis intermediários, onde essas coisas são inevitáveis. E uma pessoa diz que no CD Considerações sobre a Entrega do Ser, está dito que os estímulos externos devem ser filtrados e vistos com cuidado, enquanto que os estímulos internos devem ser recebidos e absorvidos integralmente, com alegria e com entrega. E ela pergunta, como é que eu distingo um impulso externo de um impulso interno? Um impulso externo vem por meios externos a nós. É uma pessoa que pode nos dar um impulso, é uma circunstância, é uma leitura. Então nós podemos ter vários impulsos externos. Quando o impulso é externo, às vezes ele traz dúvidas. Às vezes nós não ficamos muito seguros diante daquele impulso. Podemos ficar, mas ele nunca é uma coisa que a gente sinta muito seguro. A gente pode até seguir o impulso, mas pode vir sempre uma dúvida, será que era isso mesmo? Então isto é um impulso externo. Quando o impulso vem de dentro, se traduz numa certeza de que aquilo é correto. Então quando vem um impulso interno, nós podemos ter dúvida se segui-lo ou não, mas não temos dúvida de que ele é real. Compreende? Então, se você tem um impulso interno, você tem o livre-arbítrio até de não seguir, mas você sabe que ele é correto. Você não tem dúvida que ele é correto. Ele não te coloca nenhuma vacilação. Se você não segue, é porque você não quis, não foi por dúvida. Agora, o impulso externo, você pode duvidar, você pode questionar, você pode refletir sobre ele, ou pode seguir também. Um impulso externo pode sempre lhe dar alguma dúvida. Será que é isso mesmo? Pode ser que seja. Mas você não está completamente segura. Mas se o impulso é interno, você está segura. E não segue porque não quis. Uma pessoa tinha pedido para oportunamente nós revermos as propostas das áreas de Figueira. Então a gente estava hoje vendo a situação dos retiros aqui em Figueira. Se faz os retiros da melhor forma possível, mas pode surgir uma estrutura mais adequada para os retiros, se nós começarmos a ver algumas áreas e ver que tipo de retiro nós podemos fazer em cada área. Porque a energia das áreas é diferente. A energia de uma área aqui é muito diferente da energia da outra. Então, nós poderíamos ter retiros em três áreas diferentes, segundo a finalidade daquele retiro, segundo o que aquele retiro quer nos dizer. Bem, F2, por exemplo, é uma área onde nós poderíamos fazer retiros dirigidos. F2 tem elementos para nós fazermos retiros organizados, com guias, com pessoas que acompanhem o grupo em retiro. Porque em F2 tem algumas coisas que podem fazer parte de um retiro, como, por exemplo, o labirinto, o sono ao ar livre. Isto são elementos que podem fazer parte de um retiro. Então, em F2, entre o labirinto, o sonho ao ar livre, não é? O lago, o tempo que se pode passar no lago, que é um lugar que não é frequentado. Então, um retiro em F2 é um retiro que pode ser conduzido, é um retiro que pode incluir várias atividades em retiro, várias atividades feitas de forma recolhida. Então, se nós tivéssemos uma estrutura de retiros em F2, seria para este tipo de retiro, da pessoa em retiro ir ao labirinto, de ir ao lago, de dormir ao ar livre, nos bancos, e de ter o recolhimento dela, porque lá em F2 existem 10 quartos completamente isolados. Então são muito apropriados para retiro, desde que seja um retiro assim, que inclua outras atividades. Já o retiro na casa do pátio também é possível. A casa do pátio se presta para retiro, porque a casa do pátio não tem certos movimentos, a casa do pátio não tem cozinha, tem vários elementos ali que possibilitam um retiro. Então, o retiro na casa do pátio pode ser um retiro com tratamento. Então, se um terapeuta, ou se um médico, ou se a pessoa diz assim, não, eu vou fazer um retiro como parte do meu tratamento. Eu estou em tratamento, ou eu estou me cuidando, ou eu estou me tratando, enfim, de saúde ou psiquicamente, ou eu estou me reorganizando. Então, isto é no pátio. Este tipo de retiro é no pátio. Isto é, é um meio retiro, porque no pátio, ela em retiro, poderia vir a partilha, poderia participar de reuniões espirituais, poderia ir assistir um ensaio do coral. Enfim, no pátio seria um tipo de retiro tratamento, um retiro que contribuísse para a saúde da pessoa, para o reequilíbrio da pessoa, enfim, como parte de um tratamento. Ali tem um pátio interno, que quando está todo florido, tem lá o comparecimento de borboletas, de passarinhos, não? Aquilo é um ambiente para retiro, retiro como tratamento. Um retiro no qual as pessoas podem até se ver. Então é um outro tipo de retiro, diferente do outro lá de F2. Agora, o retiro eremítico, isto seria em F3. Porque retiro eremítico é muito raro a pessoa precisar. Então, como F3 tem poucas acomodações, fica ali o retiro eremítico, porque F3 também não tem muito movimento como área. Não é uma área de passagem, não é? É uma área que tem muito pouco movimento em comparação com as outras. Então, em F3 haveria o retiro eremítico, quer dizer, da pessoa ficar completamente isolada, não ter contato com ninguém, não sair de casa. Então, esses retiros são curtos, não? E F3 poderia realizá-los. Agora, se nós quiséssemos fazer uma coisa com mais força e que não caísse na rotina, nós poderíamos organizar esses retiros de F2, do pátio, e de F3 na primavera e no outono, não no inverno nem no verão, para uma pessoa ficar tranquila, principalmente para uma pessoa que vem de fora, estar tranquila, estar harmoniosa, não é? E não ter nem muito frio e nem muito calor, que pode ajudá-la na concentração. Então, os retiros, digamos assim, oficiais, seriam na primavera e no outono. No inverno e no verão, seriam retiros para aqueles que não estão visando tudo isto. Seriam retiros normais para quem pede retiro, e aí se veria. Então, isto são algumas ideias a respeito de retiros, não que nós poderíamos reformular esta nossa atual atividade, ampliá-la, não é? Dar mais clareza para ela, de forma que as pessoas tivessem mais opções. Então viriam para um retiro que se ajustasse mais à necessidade delas. Porque hoje o retiro aqui é um retiro genérico, é um retiro generalizado. E poderia ser mais ajustado à necessidade da pessoa. Mas aí nós teríamos que ter, além da pessoa encarregada de fazer o retiro de F2, não aquele que é conduzido, aquele que é organizado, teríamos que ter alguém que supervisasse o retiro no pátio do ponto de vista do tratamento, para ver se o tratamento está adequado, se o tratamento está correto, se não precisa ser mudado no meio do retiro. E esse retiro do pátio poderia ser um pouco mais longo, porque ele é um tratamento, então ele teria um acompanhamento, como se fosse realmente um tratamento de saúde, um tratamento espiritual, enfim, teria uma forma compatível, muito harmoniosa com tudo aquilo que se passa na casa do pátio. Vamos ver então se nós conseguimos organizar isto, não? E aí reformularmos todos esses anúncios de retiro que se faz aqui. Aí fazermos isto de uma outra forma para que isto fique mais adequado para as pessoas. Porque nós percebemos que há muitos colaboradores para os quais os retiros podiam ser muito benéficos e eles nunca pedem retiro. A gente sente que certas pessoas precisam de um retiro, mas eles não pedem. Então aí entraria esse retiro para tratamento. Tratamento não é só tratamento de saúde. Tratamento é também o que o ser precisa. Aí você vai ao encontro do que o ser precisa. Mas se você vê que uma pessoa precisa de um retiro, eventualmente não é um retiro dela ficar fechada no quarto. Isto precisa estar dentro de um outro âmbito. Então vamos ver se a gente vai revendo agora muitos pontos das áreas de Figueira. E esse me parece o mais urgente. Uma pessoa pergunta: se o sentimento de amor em nível humano é algo que precisa ser transcendido, por que as pessoas que vivem verdadeiramente o amor humano têm mais saúde, têm mais alegria, têm mais beleza do que aqueles que aboliram o amor humano da sua vida, que são tristes, carrancudos, etc.? É porque esses aboliram o amor humano sem estarem preparados. Eles não estavam preparados. Quiseram dar um passo mais largo do que as próprias pernas poderiam suportar. Se vocês veem alguém que aboliu o amor humano, está sério, com a casa carregada de mau humor, é porque ele não estava preparado para isso. Porque quem estava preparado não tem nada que ficar nem sério, porque quem estava preparado faz a transição disto bem naturalmente, muito saudavelmente. Então quem aboliu o amor humano e é carrancudo é porque fez isso antes do tempo. Bem, pessoa pergunta: eu gostaria de saber se é bom olhar nos olhos de todas as pessoas ou se é melhor não se demorar olhando nos olhos dos outros. Porque eu costumo olhar nos olhos de certas pessoas, mas de outras eu não consigo. Ou a pessoa desvia o olhar do meu olhar, ou eu não consigo olhá-la diretamente. Qual o significado de eu não conseguir olhar nos olhos de alguém? E vice-versa. Isto tem uma resposta segundo o nível de consciência das pessoas. Tem um certo nível de consciência que acha que se você não olha no olho do outro, você não é sincero. Tem um nível de consciência que vê isto assim, e que pode até ser. Então, se a pessoa não fixa o olhar no seu, o outro pensa que ela não é sincera, que ela está fugindo de qualquer coisa, ou que ela não está querendo se descobrir. Porque quando você olha uma pessoa nos olhos, você vê muitas coisas. E há pessoas que sabem disso, então procuram desviar para você não ver os olhos dela diretamente. Isso, num certo nível, é verdade. Agora, quando uma pessoa sabe que tem certa força no olhar, que tem certa energia específica no olhar, ela mesma evita de olhar os outros nos olhos. Porque mesmo sem querer, ela está interferindo, influindo nas decisões do outro, só de olhar. Então aqui são dois comportamentos completamente diferentes, não? E que depende de uma relação que a pessoa tem consigo mesma e com a vida. Agora, há certas pessoas que já fizeram certos contatos internos, que têm consciência disto, então essas só olham nos olhos dos outros de relance, porque sentem a responsabilidade kármica de estar dando uma força que a pessoa não pode suportar. Então, uma pessoa não encarar o outro, não olhar, pode ser duas coisas. Ela pode não ser sincera, não querer se descobrir, e ela pode não querer interferir no outro com uma certa expressão e com uma certa força do seu olhar. Então veja que são situações completamente diferentes. Agora, quem sabe destas coisas tem que arranjar uma forma de se comportar que satisfaça as pessoas que buscam franqueza, sinceridade, tudo isto. Então você tem que olhar aquele tanto que a pessoa veja que você está prestando atenção nela, que você não está escondendo nada dela, mas tomando cuidado, não, para não olhar demais. É o que se pode dizer neste caso. Eu tive uma experiência muito interessante, porque uma vez eu me encontrei com Paul Branton e estive várias horas com ele. Eu não me lembro dele ter me olhado nos olhos nenhuma vez na conversa. Ele me olhou antes de eu ter visto que ele estava entrando na sala. Quando eu vi que ele estava entrando, ele já desviou o olhar. Ele me olhou enquanto eu não o tinha visto. No momento que eu o vi, nunca mais ele me olhou nos olhos a conversa inteira. Isso diz tudo, não? E tinha um momento em que ele estava falando uma coisa muito importante. Eu estava sentado ali e ele estava olhando para a janela. Aí que eu vi que a coisa era mesmo importante. Que não viria sobre mim uma enxurrada avassaladora. Porque ele estava olhando para fora, para a janela. A pessoa diz, sempre que eu procuro prestar alguma ajuda, a minha mente fica transtornada, como que me obrigando a fazer mais, como se o meu senso de responsabilidade fosse maior do que aquilo que eu estou fazendo. É como se eu tivesse dentro de mim um policial que está sempre me cobrando que eu devia fazer mais, que não é suficiente, como se eu estivesse fazendo pouco. Esse observador que nós temos dentro, não? O papel dele é esse mesmo também, não é? Agora, nós precisamos receber isto tranquilamente e não colocarmos sobre este observador, que está sempre observando a si mesmo, nos observando, não colocar sobre ele as nossas inquietudes e as nossas coisas humanas, não é? Que são, no fundo, vaidade. São, no fundo, orgulho, não é? Orgulho de mostrar que está fazendo muito, vaidade de fazer ver a todo mundo que a gente é eficiente. Enfim, tem que colocar não peso em cima desse observador que nós já temos. Nós temos um observador dentro. Nós temos algo que nos mostra. Aqui ela usa a palavra que nos cobra. Então, isto nós temos que respeitar. Temos que nos sentir cobrados mesmo, não? E atender. Agora, não colocar cargas pessoais em cima disto, porque aí fica realmente desproporcionado. E muitas vezes as coisas não acontecem conosco, com a nossa colaboração, não é só porque nós podíamos fazer mais, é porque não chegou a hora daquela coisa acontecer. Então, o observador interno, ele sabe disto. O observador interno não erra nesse ponto. Ele sabe, ele está te mostrando, ou ele está exigindo, como queira, mas ele está exigindo dentro de uma proporção possível, viável, que você pode cumprir, que você precisa do estímulo dele. Agora, se você coloca uma carga pessoal estranha, orgulhosa, vaidosa ou insana, impaciente em cima disso, aí fica realmente pesado demais. Mas esse observador que nós temos dentro, que está nos observando, o que ele está pedindo está apenas nos acordando para uma coisa diante da qual nós não estamos ainda um pouco adormecidos. Mas precisa cuidado para não sobrecarregar isto, porque aí fica realmente inviável. E uma pessoa diz que fiz recentemente uma cirurgia da vesícula biliar, que estava com muitas pedras. E eu gostaria de saber qual é a causa que está por trás disto. Quando nós passamos por uma cirurgia, ou quando uma cirurgia é indicada para nós, quer dizer uma forma de extirpação, uma forma de extirpação garantida, depois que nós não conseguimos realizar as coisas sem cirurgia. Não coisas físicas, mas transformações internas, evoluções internas, transmutações, etc. Então, quando chega a ser necessária uma cirurgia, é porque realmente ali os prazos terminaram e algo tem que ser extirpado, representado por um fato físico. Mas uma cirurgia não é só um fato físico. Uma cirurgia, quando se projeta no plano físico e quando acontece no plano físico, é porque num outro plano, num outro nível, algo está sendo extirpado. Então, há muitas pessoas que têm necessidade de cirurgia e outras pessoas que têm o karma de passar por uma cirurgia. Então, tudo isso está incluído na cirurgia. E se eram pedras, onde quer que seja, se eram pedras, era uma falta de eliminação de certas coisas psíquicas tão antigas que no corpo físico se transformaram em pedras. Então, uma coisa que você devia ter eliminado há tanto tempo, aquilo foi ficando tanto tempo que no plano físico deu pedra. Então, quem está passando por uma cirurgia de vesícula biliar está se liberando de muitas coisas muito antigas que estão representadas por aquelas pedras e naquele lugar. Na nossa etapa preparatória, na nossa vida preparatória, nós passamos por muitas depurações. E essas depurações são leves, são ligeiras, às vezes são imperceptíveis, são muito harmoniosas, etc. Mas se essas depurações não levam a uma mudança, não levam a uma transformação, então essas depurações vão sendo gradualmente intensificadas. E por depuração, nós podemos entender várias coisas que acontecem conosco na nossa vida normal. Nós podemos passar por uma depuração, por exemplo, quando alguém nos aponta uma falha, quando alguém nos aponta um erro nosso, aquilo pode ser uma oportunidade de depuração. Está apontando uma coisa que você precisa depurar, que você precisa arrumar. Então, nessas depurações ligeiras, preparatórias, o karma nosso vai se ajustando a certas conjunturas. Porque às vezes o nosso karma pessoal não se ajusta a certas conjunturas que temos que viver evolutivamente. Então, como o karma não se ajusta a certas conjunturas, nós temos que ser depurados. Depurados em vários níveis. Não precisa ser só no físico. Pode ser na mente, no emocional, no físico. Nós temos que ser depurados para o nosso karma poder se ajustar ao karma e ao ritmo de uma conjuntura nova, de uma conjuntura estranha da nossa vida. Então vocês conhecem, por exemplo, muitos seres que foram considerados santos. E como eram depurados, em outras palavras, como sofriam fisicamente. Seres santos que tinham até feridas sangrando. Aquilo são depurações em vários níveis para que o ser, o karma do ser, se ajuste a uma nova situação. Então, como já aconteceu, imagine um ser santo que tenha que transmigrar da vida de superfície para a vida intraterrena e que aquilo tenha um prazo. Então, para haver nele certas adaptações kármicas, talvez ele precise de uma depuração violenta, de uma depuração forte. Aí surgem feridas no ser, como acontece na vida de muitos santos. Agora, através dessas depurações, através dessas purificações, o que acontece além disso que se falou, que é o principal, que através da depuração o karma se ajustar às novas circunstâncias, às novas situações. Então, digamos que um santo seja um santo aqui para nós, que vivemos esta vida muito pouco santa. Então, para nós, um santo é uma coisa, não é? Para a vida intraterrena, aquilo que para nós é um santo, ainda precisa ser depurado. O karma dele precisa ser ajustado a uma nova situação, a uma nova situação de karma grupal, de vida espiritual. Então, aí entram esses tipos de depuração. Através disto, o ser muda de padrões no sentido de ver as coisas. Então um ser muito santo pode nos ver como irmãos, pode nos ver como pessoas que necessitam de muitas coisas, mas para um outro padrão isto é pouco. Então ele precisa ser depurado para não nos ver como seres necessitados. Ele tem que aprender a nos ver impessoalmente. Você não tem que achar que um ser é necessitado, que um ser não é necessitado. Você tem que estar numa atitude impessoal. Então, um santo pode precisar ser preparado. Um santo pode não estar suficientemente depurado. Ele já pode ser santo, mas é santo para nós, entendeu? Não é santo para um indivíduo que é perfeito. Então, a depuração aí é necessária. E essas depurações se vê, não se vê, e muitos estranham, diz, como que uma pessoa tão pura tem que passar por isto? Não, ela está sendo depurada para outros padrões, não para os nossos padrões de purificação e de pureza. Ela está sendo depurada para outros padrões mais elevados. E aí, a impessoalidade nela, a sua capacidade de ser impessoal, evolui muito. Porque com tantas coisas depuradas, impessoalidade é algo que logo ressalta no indivíduo. E o potencial latente dele, o potencial que não podia se manifestar, porque ele não estava suficientemente depurado, este potencial aumenta e se eleva muito. E isto é um potencial que se vê em muitas coisas. Você, antes de certas depurações, você, para transmitir certas coisas, você precisa falar, você precisa explicar, você precisa entrar em conversa com outro, mesmo em serviço. Mas depois de certas purificações, depois de certas depurações, isso não é mais necessário. Isso não é mais necessário porque a sua energia já está tão depurada que irradia para o outro e que o outro absorve. O outro absorve no nível das coisas muito sutis e que aí você não precisa, eventualmente, estar nem conversando com o indivíduo. Conversar com o indivíduo é a coisa mais grosseira que pode haver no campo da comunicação, da transmissão, no campo da união. Mas isto, esta capacidade de você não precisar estar usando essa comunicação física, esta comunicação pesada, humana, de palavras, de frases, de explicações, para você transcender isto, precisa muita depuração. Depuração da mente, depuração do emocional, depuração do físico também. Porque se o físico não está suficientemente depurado, ele não pode irradiar algo que supra a outra pessoa. A outra pessoa continua precisando de palavras e você continua precisando de conversa para se explicar com o outro. Isso tudo é falta de depuração de ambas as partes. Por isso é que não temos como descrever a vida intraterrena. Nós não temos como explicar com as nossas palavras, não temos como explicar com os nossos recursos de comunicação como é a vida intraterrena. Porque na vida intraterrena a comunicação é completamente diferente. São outros padrões, é uma outra depuração de tudo. Então não há palavras como as nossas que possam expressar isto. Então nós precisamos realmente ser depurados, que é para irmos evoluindo em muitos sentidos, para irmos realmente podendo dispensar tantas coisas que interferem realmente muito no outro, que interferem, que influem sobre o outro e às vezes de maneira não muito equilibrada. Pois não. Bem, nós não podemos explicar por que uma pessoa tem estigmas, porque isto tem muitas coisas completamente ocultas e que não está no âmbito da nossa compreensão. Mas uma das funções desses estigmas é purificação. Uma das funções, não todas as funções. Muitas funções a gente não conhece. E se nós não nos depuramos, ou se nós não somos depurados, porque muitas pessoas dizem, mas como eu faço para me depurar? Você não se preocupe, porque se você realmente se entrega à purificação, você é depurado. As coisas acontecem para você ser depurado. As coisas acontecem para você ser limpo. E acontece também segundo o seu karma, segundo aquilo que está previsto para você nesse campo. Ou acontece para ir ajustando o seu karma para outras situações, conforme se viu. É na medida que nós somos depurados, é que nós vamos compreendendo o sentido de certas leis espirituais. Então, uma pessoa menos depurada, por mais que ela compreenda uma lei espiritual, certos significados da lei espiritual ela não penetra. Não penetra por falta de depuração. E depuração nela, na mente dela, no seu sistema de compreensão. Então, veja, se de repente qualquer coisa que nos depure, qualquer coisa que abale o nosso sistema de complicações, isto é para ser muito bem-vindo, seja o que for. Se aquilo está nos depurando, se aquilo está mexendo com o nosso sistema de relações em nós mesmos e tudo, isto é para ser muito bem-vindo, porque há muitas coisas atrás disso. Há muitos caminhos que se podem abrir depois destas depurações. Sem uma certa depuração, nós não podemos também sair da inércia, sair de certas situações de inércia. Eu conheci pessoas que tinham um grande empenho em se depurar. Então tomavam limão todo dia, duas vezes por dia, coisas assim, refletiam esta preocupação por se depurar. E usam os meios mais concretos para se depurar. Regime alimentar, etc. Mas esses meios mais concretos refletem outros meios de nós nos depurarmos. Nós podemos optar por certos meios para nos depurar, a começar fisicamente, emocionalmente ou mentalmente. Nós temos que usar esses meios, se a nossa intenção é esta. Mas aí nós vamos passar por uma depuração como consequência. E aí vamos passar por aquela depuração justa, correta, adequada, sem um motivo específico, mas para nós podemos estar mais na compreensão de certas coisas que, se não estivermos depurados, não podemos compreender. Podemos compreender teoricamente, mas isso não é compreender. Compreender é viver a coisa que você compreendeu, aquilo que é compreender. E para isso você precisa realmente estar mais depurado. Todos nós precisamos de depuração. Agora, a depuração vem segundo as formas possíveis para nós.